Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. A quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nessa reflexão que nós fazemos todas as semanas a respeito da liturgia do domingo. E nesse domingo nós iremos celebrar o primeiro domingo do Advento, é o início do ano litúrgico. Vocês sabem que a Igreja Católica ela não começa o ano litúrgico no dia 1º de janeiro. Ela começa no primeiro domingo do Advento, ou seja, naquelas 4 semanas que precedem o Natal, nós temos o início do ano litúrgico e a gente começa o ano fazendo um tempo de penitência. É o tempo do Advento, tá? Então, vamos aí nos preparar para o Natal. É Jesus que vem, nós precisamos arrumar a casa e para arrumar a casa só tem um jeito, né? Nós usarmos os instrumentos que Deus nos deu, que é a oração e a penitência. O tempo do Advento é para isso, para oração e para penitência. Agora, para você entender a necessidade da oração e da penitência, eu gostaria de colocar para você a teologia básica, aquilo que é o pensamento básico da Santa Igreja Católica com relação a essa questão do sacrifício, da oração, da penitência. Por quê? Porque nós estamos num mundo, numa cultura, onde as pessoas não entendem mais o que é o sacrifício. Tá? E, então, se você não entende o que é o sacrifício, você não vai viver muito mal o seu tempo do Advento, e não somente a sua própria vida cristã como um todo, você vai viver muito mal. Veja, quando Deus criou Adão e Eva, nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos que vieram a esse mundo, Deus fez o quê? Está lá escrito na Sagrada Escritura. Crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Então, a missão de Adão e Eva, no início, era dominar a terra. Para quê? Aqui é que vem a coisa importante. Para quê? Para agora que eles dominavam a terra, que eles eram senhores do universo, dominos, para entregar a Deus e oferecer em sacrifício tudo o que eles são, tudo o que eles têm. A razão de ser da criação, este mundo existe, gente, não é para outra coisa. Este mundo existe para nós, seres humanos, com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com o nosso amor, pegarmos as coisas todas e entregarmos a Deus em sacrifício de louvor, uma grande Eucaristia. E é isso, esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus tem a ver com sacrifício. Sacrifício quer dizer isso, eu pego o que é meu e ofereço a Deus. E ao fazer isso, eu estou me realizando, não estou me destruindo. Sacrificar é a coisa mais maravilhosa que um ser humano podia fazer. Sacrificar é eu, que sou um simples ser humano, me oferecer a Deus para que Deus, então, na sua bondade, me eleve, na sua graça, me leve para junto dEle e me faça santo como Ele é santo, me faça participar da vida dEle. Esse era o projeto inicial. Acontece que Adão e Eva quebraram esse projeto. A Sagrada Escritura diz, no capítulo 3 do livro do Gênesis, que Eva se apegou à criatura, o fruto proibido. Ela, ao invés de sacrificar, de entregar, de doar, ela pegou para si, né? Tomou ciosamente para si. Então, daqui para frente, a humanidade, por causa do pecado original, o que é que está acontecendo conosco? É isso que está acontecendo com a minha vida? É isso que está acontecendo com a sua vida? As criaturas que Deus nos deu para que nós dominássemos e oferecêssemos a Deus em sacrifício, elas agora nos dominam e nos afastam de Deus. Pega, assim, vamos ser bem prático. Pega aí, sei lá, a comida. Você vai, para a gente entender o que é o jejum, a comida, Deus nos deu os alimentos para que nós os dominássemos com a nossa inteligência. Entender isto aqui é bom, isso daqui é mal. Eu tenho que ter uma racionalidade, o quanto eu preciso comer, o quanto eu não preciso comer. É saboroso? Sim, mas eu tenho que dominar e oferecer em sacrifício. O que é que acontece? Nós somos dominados pelos alimentos. A pessoa não consegue se frear diante de um prato de comida. O objeto, a criatura material, domina. Então você não consegue se segurar diante de um prato de comida, você não consegue se segurar diante de uma latinha de cerveja, você não consegue se segurar diante do prazer de ficar deitado, você não consegue se segurar diante do sexo, você não consegue se segurar diante do dinheiro, e você é dominado pelo dinheiro, você não consegue se segurar diante de nada, você é dominado pelas criaturas, você é escravo. Mas Deus nos fez para nós sermos senhores. Crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, e dominando os seres irracionais inferiores a nós, oferecer tudo isso para Deus, que é o Senhor dos senhores, e amar, um sacrifício de amor. Então, vejam qual é a situação da pobre humanidade. A situação da humanidade é assim, uma situação de escravidão. Nós somos escravos das coisas inferiores a nós. Por quê? Meu corpo é escravo, sei lá, da comida, da bebida, do sexo. E a minha alma é escrava do meu corpo. E assim vai essa escravidão. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele veio. E é isso que nós vamos celebrar no Natal, a vinda do Salvador. E para nós, não é? Prepararmos a vinda desse Salvador, o que é que nós devemos fazer na nossa vida? Vamos ver o que é que Jesus fez. Jesus veio a este mundo, Ele se encarnou, Ele, sendo Deus, se fez homem, para fazer o quê? Para fazer o quê? Pega lá, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o hino de Filipenses, famoso, que a igreja reza todos os sábados, nas vésperas de sábado. Lá, Deus diz assim, através de São Paulo, que embora Jesus fosse Deus, Ele não se apegou. Vejam, Eva se apegou. Nós nos apegamos, às criaturas, nós nos apegamos à nossa baixeza. Jesus não, embora Ele fosse Deus, não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, se humilhou e se fez. Tomou a forma de servo, humilde, se fez homem. Ou seja, Jesus se fez homem igual a nós, sabe para quê? Para, sendo homem, poder sacrificar. Já que nenhum coração humano estava disposto a sacrificar, Jesus veio para ser Senhor. De uma forma muito mais profunda do que Adão e Eva eram chamados a ser Senhor, Jesus veio para ser Senhor do universo e poder oferecer tudo, tudo, tudo. No sacrifício da cruz, no santo sacrifício do Calvário, Jesus oferece ao Pai toda a criação, o mundo inteiro. Ali, Jesus vence tudo. Jesus vence o diabo, Jesus vence a morte, Jesus vence toda a desgraça. Na cruz de Cristo, todas as desgraças são vencidas para libertar o homem e assim Ele, Senhor do universo, poder oferecer em sacrifício ao Pai, o seu sacrifício que expia os pecados, repara as injustiças e oferece a Deus. A grande ação de graças. Essa é a maravilha do sacrifício de Cristo no Calvário. Problema. As pessoas não enxergam mais isso. Nós vamos começar agora o tempo do Advento. Você é chamado a se unir ao sacrifício de Cristo. Mas se você não... O pessoal não para nem para pensar o sacrifício de Cristo. As pessoas não param para pensar que houve o sacrifício de Cristo. Ou seja, quem que é Jesus? Pergunta para as pessoas. Não estou falando do povo da rua, não. Estou dizendo o pessoal que vai à igreja. Pergunta para o católico fiel de missa dominical se ele sabe o que é que Jesus veio fazer nesse mundo. Ah, Jesus veio, ele amou os irmãos. Ah, Jesus pregou o evangelho, pregou a fraternidade, né? Pregou que nós precisamos ser tolerantes. Eu não sei onde é que Jesus pregou que a gente tem que ser tolerante, mas agora inventaram essa, né? Que Jesus pregou o evangelho da tolerância. Eu não sei onde é que inventaram essa novidade. Mas enfim, então Jesus fez isso, fez aquilo. Gente, o que Jesus fez foi, durante 3 anos, preparar os seus discípulos numa grande liturgia da palavra, por assim dizer, de 3 anos, para que eles estivessem prontos para viver a liturgia eucarística do sacrifício do Calvário e colher os frutos. Colher os frutos do seu verdadeiro e único sacrifício. Então, é isto que um cristão católico normal deveria ter na cabeça. Deveria ter no coração e deveria ter na vida. Ou seja, você veio fazer o que nesse mundo? O que é que você veio fazer aqui? Você não veio ser rico, você não veio casar, você não veio ter filho, você não veio ser engenheiro, médico, agrônomo, sapateiro. Você não veio fazer nada disso. Você veio para se unir a Cristo e oferecer o sacrifício. Porque o Senhor, você é escravo do pecado, das coisas e de Satanás. É assim que você nasce. Você nasce escravo dessas coisas todas. Se você se une a Jesus pelo batismo, pelos sacramentos, pela vida cristã, você se une a Jesus, então Jesus, que venceu Satanás, o pecado e a morte, ele é Senhor. Unido a ele, você consegue ser Senhor e oferecer o seu sacrifício a Deus. Oferecer a Deus o sacrifício da sua vida. E o que quer dizer sacrifício? O pessoal tem medo da palavra sacrifício. Mas, gente, a palavra sacrifício aqui quer dizer simplesmente amor. Amor, no sentido profundo da palavra. Para pensar. Você ama alguém? Se você nunca sofreu por ninguém, você não ama ninguém. No mundo atual, no mundo do jeito que nós estamos aqui, depois de Adão e Eva, no mundo onde o pecado original existe, onde a maldade existe, onde a dor existe, onde a doença existe, nesse mundo real, não no mundo da fantasia. No mundo real, se você não sofre nunca por ninguém, você não ama ninguém. Ponto. E aqui eu quero provocar em você um exame de consciência muito concreto, muito real. Para pensar. Quem são as pessoas pelas quais você está sofrendo hoje, pelo bem delas? Se você não está sofrendo por ninguém, você não ama ninguém. Agora vamos ser mais radicais ainda. Essas pessoas que você supostamente ama ou não ama, sua família, as pessoas pelas quais você quer se sacrificar pelo bem delas, elas não são a razão da sua vida. A razão da sua vida é Jesus Cristo, a razão da sua vida é Deus nosso Senhor, você veio aqui para isso. Então, se você ama sua família, vamos levar sua família para Deus. Se você ama sua esposa, seus filhos, sua namorada, namorado, etc., se você ama essas pessoas, vamos entregar, pega tudo isso que está no seu coração, essas coisas boas e bonitas pelas quais você sofre num sacrifício de amor e oferece o verdadeiro sacrifício eficaz e oferece tudo isso para Deus. Nós viemos a esse mundo para entregar tudo na mão de Deus porque na minha mão as coisas apodrecem. Na minha mão as coisas passam. Se eu deixar na minha mão as pessoas que eu amo, tudo vai passar. Oferece a Deus. Oferece a Deus. Então vejam só, qualquer cristão católico sabia disso porque isso era o beabá da vida cristã antigamente. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo, sendo invadidos por uma cultura que não é cristã dentro da própria igreja. Vocês vejam, por exemplo, Nós estamos em 2019. Há 50 anos atrás, foi promulgado o novo missal pelo Papa Paulo VI. Tá? Antes da missa de Paulo VI, havia uma missa, né, que a gente chama de missa tridentina, missa tradicional, o nome que você quiser dar, se tinha uma característica do missal antigo que todo mundo pode dizer o que for, precisava da reforma litúrgica, era necessário mudar, tudo bem, não vamos entrar aqui em discussões, mas tem uma coisa que ninguém pode discutir. Quando as pessoas participam da missa antiga, que é chamada hoje de forma extraordinária, no missal de 1962, uma coisa é clara naquela missa antiga. Ali está sendo celebrado o sacrifício de Cristo na cruz, ponto. Quando se celebra agora com o missal de Paulo VI, o que é que acontece? Depende muito da forma como o padre irá celebrar. Às vezes, o padre celebra de uma forma que nos recorda bastante dessa mesma coisa, de que Cristo, ali estamos celebrando o sacrifício de Cristo na cruz. O padre que coloca o crucifixo no centro do altar, se recolhe para a oração, está lá rezando, está... Então, é possível usar o missal de Paulo VI, não é? Você olha para uma missa que era celebrada pelo próprio Papa Paulo VI, você vê claramente, né, que na missa pontifical do Papa Paulo VI, que foi quem promulgou o missal há 50 anos atrás, você vê que na missa que ele celebrava havia um sentido claro de sacrifício. O problema é que muitos pegaram o missal de Paulo VI e começaram a utilizá-lo de uma forma que o sacrifício de Cristo não fica tão claro, parece mais uma reunião comunitária, festiva, onde o ser humano está no centro. E qual é o problema? O sacrifício de Cristo desapareceu da consciência dos fiéis. Se o sacrifício de Cristo desaparece da consciência dos fiéis na hora da missa, é também verdade que o sacrifício desaparece da vida dos fiéis. Veja, na ordem jurídica da Igreja, como nós temos hoje os 5 mandamentos da Igreja, tem um mandamento da Igreja onde a Igreja diz assim: jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Ou seja, todo católico sabia que todas as semanas ele tinha uma pequena quaresma e uma pequena Páscoa. A pequena quaresma era sexta-feira. Sexta-feira, você se abstém de carne, você faz sacrifícios, porque você se une ao sacrifício de Cristo na cruz. Domingo, domingo é Páscoa. Domingo é dia de mais oração, é dia de voltar-se mais para Deus. Então, oração e sacrifício eram o ritmo da semana. Oração e sacrifício era o dia a dia, né? As pessoas sabiam que era assim. E isto se vivia com muita tranquilidade. Vocês vejam, por exemplo, né, como é que surgiu no cardápio daquela cadeia de lojas de hambúrguer, o McDonald's, como é que surgiu no McDonald's, né, o sanduíche de peixe? Surgiu porque, há 50 anos atrás, o McDonald's se instalou nos Estados Unidos, numa região onde tinha muito católico. E na sexta-feira, ninguém ia no McDonald's. Por quê? Porque era óbvio para o católico que ele nunca ia comer um hambúrguer numa sexta-feira. E o dono da loja começou a se perguntar: não, por que é que caem as vendas na sexta-feira? Ah, é por causa dos católicos. E então foi sugerido para a rede, que se introduzisse uma alternativa de sanduíche com peixe, para que na sexta-feira não caísse as vendas naquela localidade que era católica. E assim, nós católicos, veja só, a gente fazia cultura, a gente influenciava até o menu do McDonald's. Por quê? Porque era a coisa mais óbvia para um católico que a vida dele era feita, ritmada, era um ritmo de sacrifício. Então, toda semana tinha um dia de sacrifício, que era sexta. Toda semana tinha um dia que era o do Senhor, voltado mais para a oração, para Deus, para as coisas de Deus, que era o domingo. E assim também, como tem o pequeno sacrifício semanal da sexta e a pequena festa semanal do domingo, também no ritmo do ano existem aqueles tempos fortes de penitência, que é exatamente o que nós estamos começando agora, ao começarmos o Advento. Eu estou aqui falando com você e dizendo todas essas coisas, por quê? Porque nós estamos começando o Advento, mas se você não sabe que o sacrifício é parte essencial e fundamental da visão católica, verdadeira, de vida humana realizada em Deus, como é que você vai viver o Advento? Então, Jesus vai nascer no Natal. E por que que ele veio? Ele veio para oferecer o sacrifício. Ele veio a esse mundo para oferecer o sacrifício. Então, nós precisamos nos preparar para nos unir a ele. E é por isso que, para nos unir a ele, nós, no tempo do Advento, fazemos os nossos sacrifícios. Então, você precisa entender, estamos entrando num tempo de penitência. Até o Natal, gente, é tempo de penitência. Tá? Façam seus propósitos de penitência, mas o importante do propósito de penitência é o seguinte, é você saber que, através da sua oração e do seu sacrifício, você está participando, junto com Jesus, da salvação da humanidade, da sua salvação, mas também da salvação das outras pessoas. Veja, é a coisa mais óbvia para o coração católico. Como é que eu consigo a minha conversão? Como é que eu consigo a conversão das pessoas que eu amo e que eu quero bem? Chama-se sacrifício e oração. Sei lá, você que é pai de família, o que é que um pai de família é chamado a fazer? O pai de família é chamado a se oferecer em sacrifício pela salvação da sua esposa e de seus filhos. Ele é a cabeça espiritual da família. Então, essa é a sua vocação. Você precisa fazer isso. Nós precisamos, gente, aproveitar agora o Advento para estabelecer, não é, de forma definitiva, tranquila e alegremente em nossas vidas, um ritmo constante de abstinências, sacrifícios. E quando eu falo sacrifício, gente, aqui eu estou dizendo que isso pode estar no dia a dia. Pega, faça pequenos bilhetinhos de pequenos sacrifícios para os seus filhos. Escreve lá, né? Vou esperar alguns minutos antes de beber, quando tiver com sede. É um pequeno sacrifício. Hoje vou deixar de lanchar. Não vou chupar o chiclete que eu gosto ou comer a balinha que eu gosto. Você vai ensinando seus filhos. Pede para ele sortear pequenos sacrifícios. Todo dia ele faz uma coisinha. Você vai ensinando para o seu filho como é que se dá a salvação. É através da oração e do sacrifício. As pessoas querem edificar o reino de Deus com métodos que não são de Deus. O Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, no seu livro O Sopro do Espírito, ele diz o seguinte, que nós não podemos edificar o reino de Cristo com os métodos com que é edificado o reino de Satanás. O reino de Satanás, ele é edificado com marketing, ele é edificado, né, fazendo, você faz festa com música profana, vende bebida alcoólica, etc e tal, e poxa vida, vamos fazer isso porque isso vai edificar o reino de Cristo. Não, o reino de Cristo, ele é edificado pelo método da oração e do sacrifício. Os verdadeiros apóstolos rezam e fazem sacrifício. Cada alma precisa ser arrancada das garras de Satanás pela oração e pelo sacrifício, a sua e a alma dos outros. Porque Cristo na cruz já fez o sacrifício abundantíssimo, mas esse sacrifício precisa ser aplicado na vida de cada um. E para aplicar isso, nós precisamos de oração e sacrifício. Essa é a razão de ser de nós entrarmos no tempo do Advento. Ou seja, o ano inteiro o cristão vive um ritmo de oração e sacrifício, mas existem algumas épocas do ano em que o sacrifício entra mais intensamente, não é? Em que abraçar amorosamente a cruz de Cristo e tomá-la na nossa vida entra mais intensamente. Você que é pai, você que é mãe de família, viva isso em primeiro lugar, mas também eduque seus filhos a fazer pequenos sacrifícios. Nossa Senhora, em Fátima, ela que é uma mãe, ela que é uma pedagoga, ela que é tão bondosa, ensinou aqueles três pastorinhos, três crianças, de 10, 9, 7 anos de idade, a fazer sacrifício. Rezar e fazer sacrifício. Esse é o caminho que nós precisamos seguir. E isto é não somente entrar no tempo do Advento, mas entrar num ritmo de vida verdadeiramente cristão e católico. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.